As melhores competições motorizadas na Sport TV, por apenas 4,99€.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. Hoje estou eu e está o Sérgio Veiga e vamos estar sozinhos e vamos já ter muito para falar, até porque, ao que parece, não houve protesto da Ferrari relativamente à situação de Max Verstappen e também de Sérgio Pérez na saída das boxes a quando da paragem para trocar de pneus, mas há uma investigação que continua a decorrer em Monte Carlo e que pode mudar tudo.
Pois, basicamente pode... É chato, estas coisas são muito aborrecidas quando passado... passadas 2 horas de ter acabado a corrida, na verdade nós não podemos jurar a pé juntos quem é que a ganhou, porque é disso que se trata, e isto é sempre muito aborrecido. Estas situações são extremamente desagradáveis e más para a Fórmula 1, porque é sempre bom quando uma corrida acaba nós temos a certeza de quem é que a ganhou, ou pelo menos termos a certeza de que algo se está a passar e que está a acontecer alguma coisa que pode alterar o resultado da corrida, e que isso vai ser investigado rapidamente e que num espaço razoável, que é certamente menor que 2 horas, que vamos ter um resultado. Vamos resumir rapidamente. Houve uma imagem, nós vimos a saída de Max Verstappen quando montou os pneus slick. Parece que Sérgio Pérez fez o mesmo, que foi pisar aquela linha amarela na saída das boxes, que é proibido, não se pode fazer. Pisar,
já agora,
cruzar,
só para esclarecer,
cruzar a linha amarela.
As notas da direção de corrida eram muito claras. Os pilotos tinham de estar à direita da linha amarela. Nem falava se querem pisar ou não. Falava em estar à direita da linha amarela até ao final da linha, depois
linha
da curva
acabar.
Número 1. E a linha acaba na zona de safety car 2, vamos chamar assim, na zona de safety car à saída das boxes. E nem sequer fala no cruzar ou não cruzar. Fala manterem-se à direita da linha.
Sim, é verdade que nós não tivemos imagens do Sérgio Pérez, tivemos imagens do Max Verstappen. É verdade que dá a ideia que ele não faz... ele está a sair e sabe que o Charles Leclerc vem e, portanto, ele tem todo o interesse em vir para o meio da pista para se colocar numa posição mais defensiva. Mas dá a mesma ideia que ele não faz aquilo de propósito. O que dá a ideia é que ele acelera demasiado cedo e o carro dá ali uma traseirada e que ele contra-breque, e ao contra-brecar o carro chega-se para a esquerda e cruza a linha. Mas aqui o se é de propósito ou não é de propósito não é para aqui chamado, porque os pilotos, quando fazem tempos de qualificação, quando passam os limites da pista, também não o fazem de propósito e os tempos são apagados. Portanto, se é de propósito ou não é para aqui chamar.
Ou em Monte Carlo, se falhas a travagem para a chicane do Porto, também. À segunda és avisado, à terceira, claro, Podes ser penalizado.
Claro. Portanto, aqui o que conta é se cruzou ou não, e as imagens não deixam dúvidas, cruzou de facto a linha. O que é estranho é aquilo ser... Durante a transmissão primeira aparece uma mensagem de que há um caso daqueles com Pérez que está a ser investigado. Nunca mais houve notícias disso, não houve sequer imagens disso. Depois houve a imagem de Verstappen, mas não há qualquer mensagem sobre uma investigação. A tal ponto que ficámos confundidos, a mensagem que apareceu em relação a Pérez não seria relativa a Verstappen e havia ali uma confusão. Afinal, parece que há um caso com os dois pilotos. E esse caso, aparentemente, só foi aberta uma investigação já depois da corrida acabar, por pressão da Ferrari. Ora, isto não devia passar-se assim, porque aquilo foi uma coisa mais ou menos evidente, foi mostrada na transmissão, portanto, toda a gente que estava a ver a corrida assistiu àquilo. Toda a gente que se interesse minimamente pela Fórmula 1 e que saiba minimamente os regulamentos sabe que aquilo não é permitido fazer, e que tem que haver uma investigação. Agora, é o que está a decorrer, e não sabemos ainda a esta hora, portanto mais de 2 horas depois da corrida acabar, não sabemos o que é que vai dar.
Agora, e poderá não acabar hoje.
E poderá nem acabar hoje, mas vamos imaginar que aquilo dá uma penalização de 5 segundos. se dá uma penalização de 5 segundos aos pilotos da Red Bull, isto significa que há uma dupla da Ferrari.
Que há uma Sainz dupla à da frente Ferrari, do Leclerc.
Com Sainz à frente do Leclerc.
Pérez em terceiro e Max em quarto.
Sim, porque o Leclerc terminou a corrida a 2,9 segundos de Pérez. Portanto, se Pérez tem uma penalização de 5 segundos, cai para trás de Leclerc.
Mais do que isso,
Verstappen também.
Dá Verstappen e Leclerc empatados na liderança do Campeonato do Mundo, com vantagem de Verstappen, tem mais vitória.
Portanto, isto não interessa muito estarmos aqui a fazer cenários, mas isto é só para dizer que não é bom para a Fórmula 1 estarmos aqui 2 horas depois da corrida ainda estarmos a discutir uma linha que foi pisada, que foi cruzada, estarmos a discutir o desrespeito de uma regra daquelas mais basicazinhas que há e que não foi investigada em tempo próprio. Isso não é bom, não. Ou pelo menos que não tivesse sido alertada durante a corrida, durante a transmissão que toda a gente viu. Atenção que é este caso que tem que ser investigado, porque há muita gente que a corrida acabou, viu o pódio, viu a festa e tudo e desligou a televisão e de repente se calhar amanhã vai abrir a internet para ver uma notícia qualquer e pode-lhe aparecer uma notícia, claro. não faço ideia, mas imagina.
Sim, nem sabemos qual é o resultado da investigação.
Imagina, aparece uma notícia de repente que Carlos Sainz ganhou o Grande Prémio do Mónaco e as pessoas dizem, mas como é que é possível, não foi isso que eu vi.
Sérgio, mas mais do que isso, por que razão é que são precisas horas para decidir que tem de haver uma investigação numa situação daquelas?
E que pior que isso é, segundo aquilo que nos chega, é porque é que essa investigação só avança por pressão de uma equipa.
Exatamente.
Isso é que não pode ser.
Sabes que há uma novidade, e eu aqui vou usar o site The Race, relativamente aos início de prova e recomeço após a bandeira vermelha, a do acidente. Sim, de Mick Schumacher. Ao que parece, e nós todos estranhámos porque é que o Eduardo Freitas, ou a direção de corrida, não vamos fulanizar, vamos falar de direção de corrida.
Até porque há dois
diretores de corrida. Porque é que não fez primeiro, logo no arranque, e agora há essa hipótese, já há algum tempo, já há alguns anos, essa hipótese, depois de voltas atrás do safety car, pode haver uma partida parada, uma partida normal, e havia condições para se fazer essa partida, tanto da primeira vez, como mais ainda da segunda vez. Ao que parece, houve um problema com os semáforos, por causa da chuva, algo terá ficado avariado, e isso motivou que o Eduardo tivesse optado, tanto numa situação como na outra, por ter feito rolling start, ou seja, a partida atrás do safety car, com uma fila de carros, uns atrás dos outros. Não há aqui uma confirmação oficial, há apenas essa notícia do The Race, e assim foi, nós entendemos, mas lá está, mais uma vez há falta de comunicação, porque há que respeitar todas as pessoas que estão a ver o Grande Prémio, fosse no Mónaco, ao vivo, fosse na transmissão televisiva ao redor do mundo, muitas delas têm uma noção muito precisa ou um conhecimento mais do que base sobre as regras e de certeza absoluta, tal como nós, acharam estranho porque é que isso estava a acontecer, porque é que há um rolling start. É muito fácil hoje em dia no oráculo explicar porque é que há um rolling start.
Pois, eu não consigo, não consigo perceber é porque é que tem que se dar essa imagem de perfeição de toda a organização da Fórmula 1 quando os pilotos cometem erros, as equipas cometem erros, os projetistas cometem erros, os mecânicos cometem erros, portanto toda a gente ali pode cometer erros. E caem os parentes na lama da Fórmula 1 dizer assim, estamos impossibilitados de fazer uma partida porque há
um problema,
há um problema no funcionamento dos semáforos, não podemos fazer, estamos limitados a fazer uma partida atrás do safety car. Pá, qual é o problema? Não, ninguém vai matar a Fórmula 1 por causa disso. Não. Acho que é muito mais transparente, muito mais honesto para os espectadores, para os fãs, assumir isso. Pá, choveu torrencialmente, pá,
mais.
Acontece.
Eu até vou mais longe. De facto, nós, o ano passado, cansámos-nos muito das conversas entre os diretores de corrida e a direção de corrida, nem sempre foram proativas, antes pelo contrário. Mas acho que numa situação destas, tanto o procedimento de partida inicial como a decisão da direção de corrida deve ser explicado. E hoje em dia acho que devia haver meios, e há noutros campeonatos, o Eduardo Freitas no WEC tem esse meio, de dizer isto vai acontecer por estas razões. É o mínimo de respeito que eu acho que se deve ter pelos espectadores no circuito e por todos os milhões, e são muitos milhões, e infelizmente são cada vez mais pessoas a ver a Fórmula 1, que estão a ver um espetáculo e que não percebem, não entendem porque é que se tomou uma decisão. decisão e não outra, porque afinal não foi uma decisão arbitrária, não, foi uma decisão por um motivo, havia um motivo concreto, não era possível ter semáforo. Ora, se não é possível ter semáforo, explica-se às pessoas, não é possível ter semáforo, era como tu dizias, se não é possível ter semáforo, não cai nenhum parente na lama da Fórmula 1 dizer, desculpem lá, isto não funciona.
Sim. No fundo é usar aquele esquema do árbitro do rugby.
Exato.
Que explica
ou do futebol americano.
A toda a gente. Exato. É mesmo o que é que está a passar.
Exatamente. Exatamente.
Esta decisão foi tomada por isto. E no fundo é gerir melhor as comunicações, como aquelas comunicações do diretor de corrida com as equipas, deram polémica e acabaram com elas. Eu acho que bem, não nos faziam falta nenhuma e fizeram bem acabar com elas, mas também daí, passar daí a um silêncio total e não nos explicarem as decisões que a direção de corrida está a tomar, e também falta-nos depois essa parte para nós percebermos.
E nós estamos a falar de nós, comentadores, narradores.
Sim, nós amantes de Fórmula 1.
Nós amantes de Fórmula 1, falta-nos isso.
Para percebermos o que é que se está a passar. Porque é que foi decidido o adiamento da corrida, do início da corrida. Eu já li, por exemplo, o George Russell elogiou essa decisão, que interpretou isso como uma leitura correta por parte da direção de corrida das condições atmosféricas, do que ia acontecer, e que aconteceu de facto, que na altura, na hora marcada para a corrida, o tempo até estava simpático, estava perfeitamente apto para se fazer uma corrida, mas a verdade é que 10 minutos depois caiu uma batega de água brutal que iria obrigar provavelmente a interromper
a prova. Eu não sou totalmente a favor, acho que devia ter começado a corrida à hora certa, e depois, se houvesse caso dessa situação de chuva e ser impossível correr, para-se a prova, porque de facto hoje em dia há esse mecanismo. Deixou de haver aquela situação que houve durante muitos anos, somar duas partes da corrida que ninguém entendia. Não, hoje em dia esse problema resolveu-se, até porque há esta situação das partidas paradas. Já se percebeu que aqui não aconteceram por causa de um problema de semáforo. Mas no meio de tudo isto...
A confirmar,
é verdade, tens toda a razão. A confirmar. No meio de tudo isto, há uma coisa que não deixa dúvida a ninguém. O grande responsável pela estratégia da Ferrari também é de Madrid, mas não é o Iñaki Rueda, é o Carlos Sainz. Da estratégia boa, porque o Iñaki Rueda não tem a estratégia boa.
Pelo menos devia acreditar mais no seu piloto, em quem está, digamos, com a mão na massa, porque é quem está a ver a evolução da pista. Digamos que quando a pista está em condições normais, totalmente seca, e as estratégias são previamente definidas, e depois a corrida decorre com toda a normalidade, aí os estrategas conseguem ter uma visão global de todo o cenário que os pilotos dentro do carro não têm, e perceber onde é que se abrem os buracos, onde eles vão cair e tudo, e aí conseguem comandar muito mais facilmente a estratégia. Nas condições que estavam hoje, os estrategas não conseguem ter a visão que os pilotos têm da evolução.
Era mais
da
num
pista.
Circuito como o Mónaco,
sim,
não é?
Da evolução da pista. São os pilotos que conseguem perceber quando é que a pista está boa para mudar de pneus, e quando é que vale a pena mudar diretamente de pneus de chuva para slicks, o que é sempre uma troca um pouco arriscada, porque é mais radical do que fazer aquela troca tradicional de ir de chuva para intermédias, intermédias para slicks. E o Carlos Sainz disse de forma bastante veemente que quando lhe quiseram montar intermédias, ele foi muito claro a dizer: pá, nem pensei nisso, que vamos estar a perder tempo com isso, isto é mais umas voltas e vamos diretamente de chuva para slicks e poupamos uma paragem. E aparentemente ele tinha razão, porque podia ter ficado à frente do Grande Prémio se não fosse, segundo ele, ter andado 12 voltas atrás de um... 12 curvas atrás de um carro mais lento que tinha que o dobrar. Também falámos nisso no programa depois de rescaldo da corrida, que também faz um pouco de confusão como é que se anda 12 curvas atrás de um carro sem se eu conseguir dobrar, quando as bandeiras amarelas já obrigam que isso seja feito em 3 curvas. Mas segundo ele disse, foi o que aconteceu e foi isso que o impediu de ficar na frente com a estratégia que ele desenhou, que, segundo Charles Leclerc, ele também foi dessa opinião, mas a verdade é que a Ferrari o chamou pela segunda vez e ele teve que obedecer e montar-lhe pneus intermédios, com que fez, não sei, se três voltas, chegou a fazer três voltas.
Por acaso
voltas.
Não tenho ainda os dados, mas foram poucas, foram muito poucas.
Depois, logo a seguir, parou para montar os tais slick e, portanto, perdeu 20 segundos desnecessariamente numa paragem na box, sem necessidade nenhuma. E desgraçou a sua, basicamente, a equipa com estas indefinições, não é bem indefinições, mas com estas indecisões, desgraçou-lhe a corrida.
O Leclerc para a 18 e troca outra vez de pneus à 21ª, o Sainz para a 21ª e depois vai mantendo os duros até ao final. Mas é estranho porque, de facto, também, atenção que a Red Bull acaba por ficar na frente e também faz duas paragens, mas sim, faz respondendo, não é?
Faz, mas aí o problema é que o Sérgio Pérez ganha imenso tempo os Red Bull, quando montam os intermédios, são muito mais eficazes que o Ferrari do Charles Leclerc e aí ganham-lhe muito tempo. E esse é o segredo. Aliás, o Red Bull para antes do Charles Leclerc.
Sim, para. O Red Bull para.
E é nessa volta extra que faz de intermédios que o Pérez ganha muito tempo ao Charles Leclerc, o Pérez e o Verstappen. E é aí, no fundo, que decidem a ultrapassagem ao Leclerc. Depois, quando o Leclerc vai montar intermédios, já os Red Bull lhe ganharam muito tempo.
O Pérez até surpreende, porque para a 16ª volta e parece que ainda não é tempo de o fazer. Sim. Sobretudo, talvez ainda não fosse tempo para montar pneus slicks, fossem eles quais fossem.
Eles estavam a ver o que é que o Gasly andava a fazer, e o Gasly estava já a fazer as voltas mais rápidas da corrida com o Alfa Tauri, a andar lá atrás, e portanto já tinham percebido que os intermédios estavam a ser rápidos, e principalmente no estado em que a corrida estava, com os dois Ferrari na frente, a Red Bull tinha que se mexer. Sim. Primeiro. Tinha que ser a Red Bull a mexer-se primeiro, não ia ser a Ferrari, porque a Ferrari estava confortável. E, portanto, teria sempre que ser a Red Bull a mexer-se primeiro, e mexeu-se com o Pérez. E de certa forma, ao verem os tempos do Pérez, a Red Bull conseguiu lançar um bocado de pânico no meio da Ferrari. E enquanto o Sainz foi muito firme na sua opção, se calhar o Leclerc não foi assim tão firme e
à... Ele diz que à segunda teve mesmo de ir, não é?
Normalmente à segunda eles têm mesmo que ir, mesmo que não concordem. É o que está mais ou menos pré-determinado de muitas equipas.
O duplo stack nem foi um problema, até porque o Verstappen na primeira paragem tinha perdido algum tempo.
Sim, mas o Leclerc perde um bocado de tempo.
Sim.
Também fica, não é muito, mas perde ali segundo e meio, no mínimo, à espera que o Sainz se despache. Portanto, também perdeu mais um bocadinho.
Tu achas que não foi normal a resposta da Ferrari quando o Pérez para? A Ferrari deveria ter respondido com Sainz e não com Charles Leclerc? Ou achas que não fez isso porque já estava aquela negociação, por assim dizer, entre o engenheiro Carlos Sainz e o Sainz?
Se quisesse responder com os intermédios, devia ter respondido logo. E não respondeu logo, esperou duas voltas e aí perdeu. Houve muita hesitação, deviam estar nessa discussão do sim para, mas a partir do momento em que deixam passar duas voltas, então tem que se comprometer com a opção dos slick e poupar uma paragem. Poupar uma paragem significa poupar 22 segundos, é muito tempo, mesmo que estejam a perder 6 por volta, são quase 4 voltas, dá-lhes ali uma margenzinha. Agora, quando o fazem parar, metem intermédios, sabendo que a seguir vão ter que lhe montar slicks, já estragaram.
E achas que na decisão de quando a corrida é interrompida e há o recomeço, a Ferrari mantém os mesmos pneus duros, a Red Bull vai para uma opção diferente, achas que a Ferrari responde com os mesmos pneus duros porque acha que os pneus já estão, digamos, acamados e vão entrar em funcionamento mais rápido do que os médios, que vão demorar algum tempo? É um jogo de pneus novos, tanto em Pérez como em Verstappen, mas a verdade é que no início da corrida, Pérez e Verstappen conseguiram mostrar que punham a temperatura certa, ou punham os pneus na temperatura certa, logo nos médios, e os Ferrari não tiveram hipótese de responder. Verdade também que no final vimos Pérez com problemas, mas o Pérez estragou aquele jogo logo muito de início, não é?
Olha, se queres que diga-me sinceramente, eu vejo estas corridas no Mónaco de forma muito pragmática.
Podiam ser pedras.
Eu acho que naquela altura é metas o que meteres e isto lá não vai, porque ainda por cima naquelas condições que era. Aquilo já é difícil ultrapassar ali. Quando tens uma linha seca e fora daquela linha está tudo molhado e estás de slicks, como é que vais discutir uma travagem com quem, em que condições é que dá para ultrapassar?
Sim, a única hipótese era mesmo forçar o erro na travagem da chicane do
Porto. Que aconteceu com o Zu, que estava muito mais rápido que o Tsunoda, e assim que se pôs ao lado dele, ia-lhe desgraçando a vida, porque perdeu completamente o controle do carro, porque vai de slicks para a zona que ainda está úmida. Portanto, se aquilo já é quase impossível de ultrapassar, já não, naquela altura já não interessa que pneus é que... Porque nós assistimos a um final de corrida com quatro carros ali a rodarem juntos, todos uns em cima.
Quantas vezes já
vimos
isso no Mónaco? Muitas.
Pois, mas quatro carros a rodarem colados uns aos outros, mesmo a 280 nas ruas do Mónaco, não fazem disso uma corrida. Fazem um desfile de quatro carros a 280 nas ruas do Mónaco. Isso não tem necessariamente que ser uma corrida. Não houve sequer uma tentativa, um esboço de tentativa de ultrapassagem. Não houve nada.
Mais ou menos uma vez mostrou-se.
Nada, zero. Sim. Não houve um esboçar sequer. Porque não é possível. Não, isto não é nenhuma crítica aos pilotos. Não é possível. Já é quase impossível se a pista estiver seca. Se a pista tiver um caminho de ferro seco e ao lado tiver água, então
é ainda mais difícil, sem dúvida nenhuma. Achas que, apesar de tudo, este Grande Prémio do Mónaco deixa-nos outra vez a certeza do quanto não definido está este campeonato do mundo? Voltámos a ter uma corrida onde se esperava que apontasse um lado, e se calhar até pode apontar devido a esta situação que falámos logo de início. Isso é bom, nós pensarmos que vai para um lado e vai para o outro, e tem sido mais ou menos uma constante ao longo dos últimos grandes prémios, ou se quiserem desde o primeiro grande prémio. Essa é a principal mais-valia deste campeonato?
Eu gostava de pensar isso, mas eu receio que este Grande Prémio do Mónaco tenha inclinado o campeonato para o lado da Red Bull e para o lado de Max Verstappen, porque esta era uma prova onde claramente o Charles Leclerc e a Ferrari podiam ter, o Charles Leclerc podia ter passado para a frente do Mundial, a Ferrari podia ter ganho alguns pontos à Red Bull, e isso deixá-los em melhor condição para as pistas que aí vêm, nomeadamente Baku, onde provavelmente a Red Bull, com a sua velocidade de ponta muito, muito mais elevada do que a Ferrari, à partida poderá ter vantagem. E, portanto, se aqui a Ferrari e Leclerc ganhassem alguns pontos, isso permitia que depois, em Baku, teoricamente, a Red Bull igualasse e andávamos neste equilíbrio.
Agora ganho eu, agora ganhas
prato
tu.
Da balança, levanta agora um, levanta agora o outro. Agora, se na prova em que era suposto, entre aspas, a Ferrari e Leclerc ganharem uma vantagenzinha à Red Bull, é a Red Bull que lhes ganha vantagem, então aí tem agora a Ferrari e Leclerc a obrigação de ganharem pontos à Red Bull num circuito que seja teoricamente favorável à Red Bull. Tem que ir ganhar à casa da Red Bull, digamos assim. Fica mais complicado. Portanto, acho que esta prova foi uma fantástica notícia para a Red Bull. Acho que tem todos os motivos para dormirem com
até
um sorriso
agora,
enorme.
Menos.
Até agora, é o que se sabe, pois lá está, falta saber como é que isto vai acabar.
Olha, depois no segundo pelotão houve dois carros, por razões da corrida, e a razão chamou-se Fernando Alonso, que ficaram ali sozinhos. Quatro carros na frente, duas marcas, e depois Mercedes e McLaren a liderarem o segundo pelotão, vamos chamar assim. Mas a Mercedes, apesar do resultado do George Russell, mais um top 5 do George Russell. Sim. Ou seja, até agora as coisas têm sido lineares para o George Russell.
Russell tem feito
uma temporada incrível.
Espetáculo.
O único piloto a pontuar sempre, sempre em bons
sempre
pontos.
Top 5.
Sempre no top 5. Portanto, é sem dúvida uma boa temporada até agora. Mas achas que o Norris, tudo aquilo soube também um bocadinho a pouco? Ou o Mercedes pareceu-te melhor do que o McLaren? Na qualificação não, mas em corrida.
Já é tradicional, este ano tem sido sempre assim, a Mercedes maximizar o seu carro em corrida e fazer muito melhor em corrida do que faz em qualificação. Tem sido assim em todas as provas, em especial, de facto, com o George Russell. A McLaren conseguiu uma boa qualificação, mas eu acho que depois aquela posição em pista do Russell com o Norris
também teve muito a ver com a paragem suplementar, sim, não é? Portanto, o Norris sim. foi a intermédios, o George Russell não foi.
Sim, e lá está, e fez bem, e ganhou aí. Portanto, aqueles pilotos que viram que a passagem direta do chuva para o slick era o caminho a seguir, safaram a coisa, viram bem a coisa. E o Sainz só não contou foi ficar quase uma volta inteira atrás de um carro mais lento, porque senão se calhar tinha ganho, se calhar. Vamos lá ver se não ganha ainda.
Olha, e percebes a corrida do Alonso?
O Alonso é fantástico, mas Eu estava a ver a corrida do Alonso e só imaginava que é... Quando as pessoas acabarem de ouvir este podcast, se estiverem no YouTube, aproveitem e metam e façam uma pesquisa por John Cleese, How to Irritate People. Que é vão lá, vão ver como é que está lá explicada a corrida do Alonso. O Alonso hoje foi aquele tipo que anda a 90 na faixa da esquerda da autoestrada e que não sai, que só lá está para enfurecer as pessoas.
Com a particularidade que não é na autoestrada, é na municipal, e não dá para passar.
Ele andou ali a engonhar o Hamilton só porque sim. Porque assim que lhe disseram, tens que andar mais depressa por causa do Ocon, ele desapareceu, foi-se embora, foi à vida
não
dele.
Não consigo entender.
Fez uma volta em menos de 3 segundos do que aquilo que andava a fazer e o Hamilton não o conseguiu acompanhar. Portanto, ele esteve ali só para irritar o Hamilton, aparentemente. Eu acho uma coisa notável. E também percebeu, claramente, que não tinha andamento para ir atrás do Norris e do Russell, porque eram muito mais rápidos. Mas depois esteve ali só a engonhar para chatear o Hamilton.
Porque ele também não explica a corrida onde disse. Nós estávamos com uma estratégia, queríamos poupar os pneus. Não explica. Não, foi não. Porque sim.
Eu acho aquilo uma coisa notável, mas que deve ter sido irritante. O Hamilton já veio dizer que não achou nada irritante, nem frustrante, nem nada, mas também o que é que ele há de dizer. Mas deve ter sido de facto how to irritate people. É muito bem.
O Hamilton, que mais uma vez perde para o Russell, pelo segundo ano consecutivo sai do Mónaco com uma má qualificação e uma corrida também longe.
Os últimos dois anos
boa,
no Mónaco,
as coisas não estão a correr bem. Não,
não joga, não tem jogado, e principalmente ele anda claramente muito frustrado com o carro que tem. E ontem, depois da qualificação, depois de o ouvir, depois do programa que fizemos, lembro que estávamos a falar, nós os dois e o Francisco Mora, não estávamos a perceber qual era a lógica das declarações do Hamilton a pedir chuva para a corrida, porque, de facto, se ele se queixava de que o carro dele saltava e que era difícil de controlar no seco, para que é que ele queria chuva com um carro que andava aos saltos? Se já é difícil de controlar no seco, na chuva, então deve-se tornar impossível. Achava eu, mas dizia, pá, mas o Hamilton há de saber mais daquilo do que eu. Ora, no final da corrida, o que é que diz o Hamilton? Diz, pá, eu gosto de andar na chuva, mas é com carros que andem na chuva, e com este é impossível de andar. Epá, obrigado.
No meio de tudo isto, tivemos, com a penalização do Ocon, 7 carros diferentes nos 10 primeiros. Com Valtteri Bottas a salvar o fim de semana com 2 pontos, mas acho que nem ele acreditava que iria sair do Monte Carlo, neste caso sair é relativo, e acabar o grande prémio com apenas 2 pontos.
Pois, nem nós, não é?
Não é? E não consigo encontrar a explicação. Essa é a parte mais engraçada, porque o Alfa Romeo nem sequer era rápido nas zonas onde nós supunhamos que ele seria rápido.
Pois, mas das poucas coisas que eu fui vendo em relação ao Alfa Romeo, deu-me a ideia que aquilo que nós achávamos que era o seu ponto forte, que era a carga aerodinâmica com que ele e a capacidade de tração que o carro tinha, a agilidade e tudo, depois faltou-lhe uma coisa que foi a frente. O carro tinha dificuldades em inserir a frente nas curvas e de facto, se não se consegue meter a frente, depois nunca mais se consegue pôr gás para a traseira acompanhar e sair das curvas, e perde-se muito tempo nisso, e acho que foi o grande problema dos Alfa Romeo ao longo de todo o fim de semana, e foi por isso que o resultado foi tão mais modesto do que aquilo que se esperava para os Alfa Romeo. Mas olha, mesmo assim, salvou 2 pontitos, não é mau.
E o Red Bull verde conseguiu 1 ponto.
Sim, não era suposto, mas pronto, depois daquela penalização do Ocon, que lá está também, não sei se será assim muito justo.
Porquê?
Porque foi, eu acho que é um incidente de corrida, não, são dois pilotos a lutar pelo mesmo buraco, acontece, é um toque.
No Mónaco, onde as tentativas de ultrapassagem são poucas.
Sim,
tem
que ser musculadas.
E têm de ser musculadas, senão não há qualquer outra hipótese.
Tem de ser, como se costuma dizer, à má fila. Porque,
já vi coisas muito piores não serem penalizadas.
Sim, porque com jeitinho não vai lá. Tem que ser à bruta. Porque é a única forma de se conseguir ultrapassar ali. E não deu. E portanto é graças a essa penalização do Ocon que o Vettel acaba nos pontos. E olha, lá vai semana os seus pontinhos. E lá vai fazendo alguns resultados para Aston Martin. Mas mostrou-se agradado com os progressos que o carro vai fazendo. Eu acho que eles, embora o Mónaco não seja a pista ideal, eles aos poucos também vão começando a compreender melhor
Baku
o carro.
Será uma Baku, boa bitola.
Baku é importante. E no fundo, se calhar até, embora lá está, como estava a dizer, o Mónaco não é uma pista ideal para se compreender o carro e para evoluir e para trabalhar o carro, porque Mónaco é Mónaco, é uma coisa que não tem nada a ver com nada. Mas de qualquer forma é sempre importante a equipa perceber o funcionamento do carro, e no fundo, tal como Barcelona tinha sido um teste, uma grande sessão de testes desta nova versão do Aston Martin, digamos que este grande prémio do Mónaco foram os testes do Bahrein desta versão do carro, e Baku será a primeira prova do campeonato deste Aston Martin. Mas já chegam já mais à vontade e mais conhecedores do carro. Eu espero que eles consigam andar bastante melhor já em Baku e que já possam estar de forma mais sólida dentro do pelotão, deste segundo pelotão.
Tenho uma novidade. Nós começámos o podcast a dizer
já
que...
já sabe quem ganhou o grande prémio.
Não, não. Mas afinal há um protesto oficial da Ferrari. Porque já saiu o comunicado da FIA, onde chama o representante da equipa, tanto no caso Max Verstappen como no caso Sérgio Pérez, e o que se escreve é, em relação aos 2 protestos apresentados pela Scuderia Ferrari relativamente àquilo que aconteceu com o carro número 1 e com o carro número 11, portanto, há de facto um protesto oficial da Ferrari. E é assim que acabamos este podcast F1 na Sport TV, com a certeza que não sabemos para já qual é o resultado do grande prémio, esperando que na terça-feira, quando aqui nos sentarmos outra vez, eu não, aqui neste lado, daquele lado, já saibamos quem é que ganhou o grande prémio do Mónaco nesta edição de 2022. E se passadas 48 horas não soubermos quem ganha, é porque se calhar houve alguma decisão e poderá ter havido algum tipo de protesto. E se assim for, se calhar vamos ter que esperar, aliás, uns dias, umas semanas, para saber quem é que soma o seu nome à lista de vencedores. se Sérgio Pérez, se Carlos Sainz. Há uma coisa que é certa, será sempre um vencedor novo neste Grande Prémio do Mónaco. Para já, obrigado pela vossa companhia. Voltamos então terça-feira com mais um podcast Grelha de Partida.